Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Você está ouvindo o Arnaldo Batista, que veio dos Mutantes com a sua composição Loki. Que é uma loucura. Eu, quando ouço essa música aqui, me dá um frio no estômago, cara, porque a gente consegue ouvir nessa música o grau de loucura do Arnaldo Batista quando ele a compôs, né?
Totalmente.
É, tem inclusive um documentário que foi feito há dois Loki anos atrás, chamado Loki.
É, eu vi.
Você já assistiu?
Excelente.
Você assistiu, Jô?
Não assisti não, cara.
Cara, é imperdível. Tem que ver que é um documentário que ele começa de um jeito e termina de outro completamente diferente.
Totalmente diferente.
Do jeito que eu gosto.
Mas é total. Você gosta
de coisas previsíveis, Jô? Não veja.
É completamente maluco, cara. Ele começa contando a história dos mutantes, baseado na figura do Arnaldo Batista. Sim. Vai até o momento em que o Arnaldo pira de vez. E pela primeira vez ele bota nome em quem o pirou, né? E de repente ele entra num processo, se atira do alto do lugar, se arrebenta inteiro, vai parar no hospital morto. E aí começa uma história de amor, cara, que é um negócio inacreditável. Que é a segunda metade do filme, que eu fico arrepiado quando eu lembro, cara.
Qual que é o nome do filme?
Loki. É um documentário, Loki, né? Mais ou menos. Uma mistura de...
É um documentário que conta a história dos mutantes e focado no Arnaldo Batista, né? Chama-se Loki.
Eu vi o show dele lá no SWU. Eles tocaram lá os mutantes.
Tocaram os mutantes, né? Sim. Já voltando. E ele tá numa... Você vê ele tocando, ele tá completamente... Ele perdeu muito da capacidade motora dele e tudo mais, porque ele se jogou de uma janela e quebrou, arrebentou a cabeça no chão, perdeu um pedaço de massa encefálica e tudo mais, né?
Caraca, não sabia disso.
Foi parar no hospital, desenganado pra morrer, e quem o salvou foi uma fã, que depois casa com ele, e aí a história dela ajudando a recuperação dele até ele voltar pros mutantes, cara. É um negócio maluco, é uma história fantástica.
Você, depois que voltou do Everest, resolveu mudar a sua vida, retomar um sonho de infância ou de juventude. Muita gente achou que você era Loki, Luciano? Muita gente te chamou de maluco? Loki.
Não, porque
você encontrou muita resistência, não?
Você imagina o seguinte, a minha formação é uma formação de cartunista.
Aham.
Ela é a minha raiz toda é cartunista. E eu fui ser executivo de uma multinacional com formação de cartunista. Cara, não pode estar certo isso, né? Tem que estar errado, pô. Porque eu entrava numa reunião de diretoria e totalmente irreverente, com umas ideias completamente malucas, porque eu vinha de uma outra formação. Na minha frente só tinha engenheiro.
Tá engenheiro, parecendo alguém que eu conheço.
Porra. Muito bom isso. Então, isso daí gera aquela expressão que eu odeio de marqueteiro, que é... gente, vamos pensar fora da caixa. Chama um maluco desse daí e só sai coisa fora da caixa, né, velho?
É. Portanto, ao retomar minha raiz, ninguém estranhou. Não foi que o engenheiro ficou louco, não, cara. É aquele cara que sempre foi louco. Assim, só tá dando um pouco mais louco, tá dando uma vazão pra ele, né? Mas eu fiz a coisa muito bem estruturada, cara. Uma coisa legal, que os 26 anos de... E isso eu tenho que dar muito valor, cara. Os 26 anos como executivo dentro de uma indústria... muito, como é que eu vou dizer vocês, muito regrada, muito controlada, me ensinou uma disciplina fabulosa, cara, que quando eu juntei com o cartunista, deu um negócio interessante, que é a irreverência do cartoon com a disciplina do executivo. Então, na hora que eu fui me lançar, eu vim com o negócio todo estruturado, eu vim com um puta plano. Eu preparei um projeto para sair da empresa que durou 8 anos, né?
É mesmo?
Ah, claro, quando eu fui lançar o livro, cara, eu fiz uma baita pesquisa. O livro foi em cima de uma necessidade que eu encontrei que tinha no mercado. O livro foi todo pensado. Então, vem uma coisa em cima da outra, totalmente estruturada.
O livro, nós estamos falando do meu Everest.
É, o do meu Everest, que logo em seguida veio o Brasileiros Pocotó.
Então, aí tem que... Vamos agora, então, fazer a transição. Como foi que surgiu a ideia, ou a inspiração, ou o embrião, ou o espermatozoide da porra do Brasileiros Pocotó?
Exatamente. Aí o Brasileiros Pocotó foi consequência de eu ter me exposto como escritor ou como cartunista depois que eu voltei pra cá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a publicar na internet, sem nenhuma consequência, mandando e-mails para 300 pessoas, toda semana tinha um artigo meu novo, e de repente um artigo meu é lido numa rádio. Num dia em que acontece um negócio interessantíssimo, cara, eu tô trabalhando em casa, eu ligo a televisão, eu acho que até contei isso no podcast, Eu ligo a televisão, tá no programa do Gugu Liberato, que apresenta a Eguinha Pocotó, e eu vejo aquela coisa num horário nobre, na televisão brasileira, a segunda maior rede do Brasil, e falo, porra, não tem nada melhor pra mostrar na televisão? Por que só isso, né? Escrevi um artigo a respeito chamado Eguinha Pocotó, Esse artigo é lido pelo Irineu Toledo, no programa Nova Manhã, na Rádio Nova Brasil, em cadeia nacional, e explode a caixa postal dele e a minha caixa postal de gente dizendo, porra, meu, até que enfim, alguém resolveu começar a falar sobre essa baixaria que está tomando conta do Brasil. E aquilo despertou um interesse. Falei, cara, peraí, se tanta gente está reclamando, é porque tem gente que não está satisfeita com isso, então vamos bater, cara. E aí eu comecei a bater no emburrecimento nacional. Criei o neologismo do brasileiro pocotó. Que o brasileiro pocotó quem é? É aquele cara que, tendo a possibilidade de escolher, prefere ficar fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu sou escravo da mídia, né?
Sim.
Eu vou comer a comida que eles querem que eu coma, vou ouvir a música que eles querem que eu ouça, vou ter a opinião que eles querem que eu tenha, vou eleger o presidente que eles querem que eu eleja, e não tenho vontade própria. Esse é o pocotó.
É o gado.
Esse texto original do Brasileiros Pocotó, ele tá no seu site.
Tá no meu site e tá no livro, né? Que eu juntei no livro e lancei o livro Brasileiros Pocotó, que foi um barulho gigantesco, cara. O livro foi um negócio impressionante quando ele saiu. Porque ele saiu sem editora, ele saiu independente e, cara, ele vendeu, assim, 18 mil exemplares em um mês e meio.
Que delícia. E... eu tô com o meu autografado aqui na mão, só namorando. Oh. O Pocotó...
Invezinha, hein? Tô com invezinha.
Pocotó, invezinha. A Eguinha Pocotó com a cabeça enfiada na televisão, com a camisa da seleção brasileira... O é sofazinho vermelhinho atrás, assim, uma cena típica de sala de estar, né?
A pra quem capa entendeu ainda...
A capa é uma primazia, é uma coisa maravilhosa isso.
Viu, Léo? Pra quem não entendeu ainda, quando o Luciano conta essa história, cara, que ele contou pra mim lá no Rapcast, né?
Uhum.
Eu imaginei, cara, eu lembrei do é como pra mim é como se ele estivesse falando assim... Se você está ouvindo isso, você é a resistência.
Ó, tá oh, totalmente. Luciano, tal, Luciano Connor.
Você sabe qual foi a grande surpresa, cara? A surpresa foi a seguinte, foi no momento em que a gente começou a mexer nesse assunto e o assunto aflorou, e eu tinha, de repente, a rádio falando a respeito, num programa muito legal, que era do Irineu, que tocava música de primeira linha brasileira, cara, apareceu de todo lado gente dizendo, cara, pera, é isso mesmo, cara, eu não quero essa merda, não gosto disso. Eu quero achar uma alternativa. Então, existe uma maioria silenciosa no Brasil que é refém de uma minoria barulhenta.
Sim. Né? E as pessoas precisam de um estímulo, muitas vezes, para elas conseguirem também dar suas opiniões, né?
Ou até para saber que o vizinho do lado pensa igual
pensa
a ela.
Pensa igual, cara, a você, exatamente.
Então, o que aconteceu? Quando a internet surge, com a força que ela surgiu, que foi do começo do milênio para cá, né? Ela cria esse negócio fabuloso chamado conexão. Então, de repente, aquela ideia que eu tenho sozinho, ao publicar o meu artigo e botar um botão e ele for para 2.000 pessoas, cara, eu acabei de me conectar com 2.000 pessoas que descobriram que tem alguém pensando igual a elas.
Isso, né? É muito bom, isso é excelente.
Então, cara, nesse processo nasceu o site, nesse processo nasceu o programa, nasceu o podcast e nós estamos aqui hoje. Quer dizer, tudo que nós estamos fazendo tem como base um negócio chamado conexão.
Exatamente. Conectividade.
Veja, Luciano, como é que, assim... Como é que você começou a trabalhar com essa questão do humor, né? Por que o humor e a irreverência, eles colaboram para essa abordagem dos temas, né?
É o cartunista, né? São temas
complexos, sérios.
Mas é o cartunista. Quer dizer, a minha veia é veia de cartunista. E eu faço cartoon desde que eu tinha 13 anos de idade. Cara.
Olha aí, Kessa, você tá no mesmo esquema, hein?
Ah, então uma coisa legal do cartoon que é o seguinte, o cartoon te dá um treinamento de visão do mundo que nenhuma outra coisa tem. O cartoon tem um negócio muito legal que é o seguinte, ele é a única manifestação do homem que é capaz de provocar um sorriso nas pessoas em 6 segundos. Quando você bate o olho no cartoon, em 6 segundos você vai dar um sorriso. Ou é um sorriso mental, ou é um sorriso físico. Uhum. Mas são 6 segundos, cara. Não tem outro tipo de manifestação que em 6 segundos te dá essa reação. Você vai fazer uma poesia, cara, a poesia tem que ser construída, um texto tem que ser construído, uma piada tem que ser contada, o cartoon não, cara, é aquela coisa seca, objetiva, que você bate o olho e você compreende aquilo.
Ô, Luciano, então, eu vi hoje num site de design, um designer falando exatamente isso, que a forma, ela é uma linguagem universal, né?
Exatamente. Então ele te treina a olhar o mundo... e rapidamente estabelecer essas conexões, ver onde é que tá a loucura, o que que tá errado. Ele te treina nessa irreverência. E tem uma coisa muito legal, cara. O olho do cartunista, ele olha pro mundo e de repente o passarinho fala, a mesa anda, a cadeira conversa.
É, os seres inanimados têm vida, né?
Tem limite, cara. Qualquer coisa vale. Então isso te dá um jeito de enxergar o mundo que é completamente diferente das pessoas que não têm esse treinamento. Aí eu entro numa reunião de diretoria de uma multinacional. Os caras estão discutindo return on investment.
É.
Eu tô sentado na ponta da mesa e olhando aquilo com o olho de cartunista. Cara, só pode dar merda. Vai sair uma merda lá no meio da história, que é muito, se ela for trabalhada, e eu tenho um bom senso pra isso, eu sempre consegui levar as ideias malucas e colocar e fazer com que acontecessem. Porque eu não era um inconsequente que chegava lá e chutava o pau da barraca, né? Mas eu tava sempre um grau acima do razoável, né? O que ajudou bastante.
Quadrado, né?
O que ajudou bastante a fazer uma porrada de coisa. Então, esse humor é inerente. Eu não consigo olhar para alguma coisa séria e não meter um grau de humor ali dentro, porque eu acho que ele é indispensável, cara.
Se eu fizer você rir,
quando você ri, você derruba todas as barreiras, cara. Eu vou no teu coração e te pego por ele. Entendeu? Não tem barreira. A risada não deixa ter barreira.
Tá acontecendo um negócio estranho aqui. Pera um pouquinho só que tu parece que tem. Nossa, que... Não, tem um negócio estranho acontecendo. Pera um pouquinho só. Ai, que é? Ai, sai daí, filha da puta. Escroto do inferno. Ai, puta, o cara me derrubou aqui, cara.
Que foi?
Caraca, Léo, volta aí.
Que
ô, Léo.
Isso? Sai daí, filha da puta.
É o Lulu.
Voltou. Lulu, filha da puta. Lulu, sai daqui, Lulu. Filha da puta. Espera um pouco que eu vou dar um jeito nele. Peraí.
Olha o Cinti!
Sai daqui, seu escroto! Vai embora daqui, desgraçado! Não volta
mais! Que essa, Léo?
Que isso? Eu achei que eu tinha nocauteado o cara, ele volta de repente aqui.
Você não atirou nele, mano.
Me empurra aqui e volta. Não, sei lá, tava de colete à prova de bala, sei lá eu.
Não, Léo, isso é uma característica dos pocotós. Eles se reproduzem com uma facilidade. Não,
deve brutal, se reproduzir cara. Por, sei lá, mimes. Cara. Como é que chama aquela técnica de ameba que você.
É isso aí.
Mitose? Fagocitose.
Meiose. Meiose, mitose, é isso aí.
Opa, agora a técnica boa tá chamando. Então é coisa boa que vem por aí. Ai, doeu a pancada aqui.
Tá com olho roxo, ó.
Café Brasil.
Na fila do Vale aflito a rir. Doré, repém, sorro, morré, invento, vi. Serra, ferro, correr, morrer, fugir. O carro, roubo, risco, desistir. O riz de bleu, maula, sa bleu, sa bleu. Jason de riz, meu yu, risa, c'est doux. Oura, doré, dori, coura, doulou. Au bout, relais, dessous, jura, bidou.
Você está ouvindo Raíssa Bittar. Raíssa Bittar. Essa menina tem 21 anos. Lançou o CD dela agora recentemente, o Voalá é o nome do CD, e ao longo de 2009. E essa menina nasceu em Santos, ela depois foi morar em vários lugares, em São Paulo e tudo mais, e foi pra China, cara. Foi estudar mandarim na China, morou na China e voltou pra cá com uma bagagem de música internacional, que é um negócio doido, cara. E ela lançou um disco que é uma surpresa atrás da outra. Com essa vozinha que ela tem, ela bota chorinho, jazz, MPB. Ela canta um blues chinês, cara, e é uma coisa totalmente maluca. É a garota de 21 anos de idade.
Nossa, que excelente, hein?
Raíssa Bittar,
excelente.
Esse Luciano, hein? Até com a música, até com o ritmo, ele bota umas paradas provocativas, cara.
Não, bicho, essas coisas estão tudo à disposição, cara. 90% do que se produz em música no Brasil não aparece em lugar nenhum.
É. Ah, eu sei disso, sei.
Não toca em lugar nenhum. E eu tenho uma tese que é a seguinte, cara, nunca se fez tanta música de boa qualidade como se faz no Brasil hoje. Chega a ser emocionante. Eu recebo material de gente do Brasil inteirinho, cara, e eu faço o que o Jô faz, eu choro. Porque eu pego um CD desse aí dessa menina, cara, pô, 21 anos de idade, cara. Você bota um CD pra tocar, tem uma musicalidade fenomenal, tem uma equipe tocando com ela, os músicos são de primeiríssima linha, fazendo um negócio absolutamente inovador, e ninguém conhece, cara, ninguém vai ouvir isso aí.
E a chance disso acabar nisso é gigante, né,
cara? E aí você liga a novela da Globo, em horário nobre televisão, e os caras põem a porra do Caetano Veloso tocando, eles põem Tom Jobim tocando. Cara, não precisa mais, porra. Por que não botar uma menina dessa pra tocar na abertura da novela,
cara? Tem muita coisa nova, né?
Espaço, pô, é brincadeira, né?
Você, agora em 2009, escreveu o seu... Seria, então, depois do Everest, o terceiro livro na carreira, sim, o quinto, Nós que Invertemos as Coisas.
Nós que Invertemos as Coisas,
como é exatamente. Que foi a... Do que fala o livro então, e qual é como ele surgiu?
Esse é um livro atrasado, né? Na verdade, a minha ideia era lançar um livro a cada 2 anos, no mínimo. Eu lancei o Pocotó em 2003... Deveria ter lançado outro livro em 2005. O que aconteceu foi que no processo de lançamento do Pocotó e do Everest, eu experimentei o mercado editorial brasileiro de livro, que é uma vergonha, cara. O rádio no Brasil é um horror, livro é um pavor, é um negócio complicadíssimo, cara. Não tem. A produção cultural no Brasil tem um problema de distribuição que é um negócio brutal e que não há como resolver a curto prazo. Eu entrei no mercado de livro e falei, bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer, para não ser só mais um, né? Eu experimentei o Everest entrando por uma editora normal, não gostei da experiência. Lancei o Pocotó por uma editora independente, foi muito legal, mas ele tem uma limitação, chegou num momento que eu não podia fazer a coisa crescer. E na hora do outro livro eu falei, bom, eu vou experimentar um negócio diferente. E nesse processo eu fui deixando o tempo passar. Até que chegou em 2009, cara, aquela puta crise mundial, eu aproveitei esse momento todo para juntar o que eu tinha. E deu um livro de 800 páginas.
Caraca!
Aí eu peguei o tal do livro, puxei de dentro dele uma visão um pouco mais politizada do Brasil e montei o que eu chamei do Nós que Invertemos as Coisas, que é um livro que fala de um momento muito particular do Brasil em que o Brasil inverteu os seus valores morais, né?
Uhum.
É um país em que se o sujeito tá andando na rua e acha uma carteira com 10 mil dólares e devolve a carteira,
ele vai
parar. Não, ele vai parar na televisão, ele, sim, vai falar com o presidente da república como se aquilo fosse a grande coisa, cara, pera um pouquinho.
Quando essa é a norma, seria o normal da índole de um cidadão de bem.
Ele que é o diferente, né, de ter feito
mas isso. Mas a galera vai assistir aquilo na televisão e falar, mas olha só que idiota, né?
Exatamente. Então, que
aí, vem o cara em programa, em horário nacional, em rede nacional, e, sim, faz uma enquete. Mas é uma barbaridade, viu, comandante Hamilton? Bota as imagens aqui, eu quero ver as imagens.
Imagens.
Bota aqui uma enquete na tela. Se você aí, você que tá em casa aí, você, ouvindo agora o programa aqui, são 7 horas agora. Se você pega aí um envelope desse do meio da rua, você devolve ou não, hein? Oi, vamos ver, abre a enquete aí, põe as imagens, Hamilton, tira a menina bonita, bota a cabeça sangrando, pô, brincadeira, pô. Aí o cara tem que fazer uma enquete pra você, cidadão, ligar e dizer se você devolveria ou não o dinheiro.
Mas você vê a inversão de valores? Esse cara aparece, invertido, na televisão vendendo pra nós uma indignação, e ele usa o objeto da indignação pra ganhar o ibope do programa dele.
Exatamente.
Então ele só tem audiência porque ele usa o objeto da indignação dele como o motor dele. Uhum. Então, quanto mais sangue eu mostrar, mais eu tenho de gente olhando. Então eu ponho aquela sangueira toda e reclamo do sangue, cara.
Exatamente.
Porra, que loucura é essa? Isso é uma inversão de valores, né?
Exatamente.
Então o nós vem pra exatamente bater nessa tecla. Então eu pego assim, na educação, na televisão, no jornalismo, no nosso dia a dia, no comportamento do trabalho, que situações são essas em que a inversão aparece, por que que é assim e se o Brasil tem jeito?
O Brasil tem jeito, o que essa? Você que é doutor jurisconsulto aí, que lida com essas questões diariamente.
Veja bem, Léo.
Veja bem.
Cerveja bem, pra você, cerveja bem.
Rapaz.
Cerveja bem. Não tinha servido ainda pra vocês, né, pros convidados, né?
Pois é.
Desculpa, você tá posso abrir daqui, hein? Léo? Posso abrir daqui?
Oh, pode, já que você quer, vai daqui se for daí. Olha o Homer.
Pronto, tá colocado.
Encheu a boca d'água aqui.
Deixa eu pegar aqui o whisky que ainda sobrou do Réveillon, que assim, aqui, só 3 pedrinhas tá bom, né?
Pra curar a ressaca é só começar a beber, né?
Kessa, você acha que tem jeito o Brasil, Kessa?
Rebate um com o outro. Na verdade, Léo, assim, a abordagem do Luciano é uma abordagem extremamente profunda, né? Do ponto de vista jurídico, eu não vou entrar no ponto de vista jurídico dessa conversa, porque eu não estou falando de jurídico aqui.
Ai, meu Deus.
O Brasil. Data vênia.
Nós estamos agora.
Deixa eu perguntar, deixa eu contar uma história aqui para o ouvinte que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ó. Eu estava ouvindo um Café Brasil hoje, né? Tenho ouvido ultimamente, e aí o que acontece? Muita gente gosta da seleção brasileira, né? A maioria dos brasileiros gosta da seleção brasileira. Muito brasileiro que é fã de futebol daria muita coisa pra ter um autógrafo de um jogador da seleção, quiçá da seleção inteira, né? E a gente tem uma história do Luciano Pires, acho que de 2004, se eu não me engano.
Foi setembro de 2004.
Não foi ele que teve a oportunidade de pedir o autógrafo da seleção inteira do Brasil. Ele teve a oportunidade de dar autógrafo pra toda a seleção brasileira, meu amigo. Eu quero que você conte um pouco pra gente como é que foi essa história, porque eu fiquei sabendo, e todo mundo, as outras milhões de pessoas que ouviram o programa, que por acaso o link tá aqui, Homem Gol, um dos Café Brasis mais fodas que eu já ouvi, aonde o Luciano conta pra gente que ele foi chamado pra dar uma palestra motivacional pra seleção. Como é que foi isso, Luciano? Conta um pouquinho pra
gente. Então, foi em agosto de 2004, eu recebi uma ligação da CBF, um cara da CBF me chamou e falou, ó, bicho, nós vamos, tá começando agora aqui o processo de jogos pra eliminatória da Copa do Mundo de 2006, o primeiro jogo que nós vamos ter agora é contra a Bolívia e nós vamos perder o jogo. Falei, porra, como perder assim? Jogo, cara? Como assim? Ele falou, a gente acabou de ganhar a Copa América da Argentina, vocês vão lembrar, nós ganhamos 47 do segundo tempo.
Ah, gol do Adriano.
Golzinho do Adriano.
Sim, sim.
E o cara falou o seguinte, falou, bicho, ganhar da Argentina é a melhor coisa do mundo, agora ganhar da Argentina aos 47 do segundo tempo, bicho.
Nossa.
O Brasil tá enfastiado com essa vitória, nós vamos entrar de salto alto e vamos apanhar da Bolívia. Você não quer ir fazer a palestra do Everest pra seleção brasileira, pra mostrar pra eles que ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedregulho? E aí eu fui, cara, e no dia 1º de setembro de 2004, aconteceu uma das experiências mais fantásticas da minha vida, eu dentro na granja com o Mari, fazendo a palestra do Everest para 30 carinhas da seleção brasileira. Na primeira fila, sentado o Ronaldo Fenômeno, deitado com os pés em cima do colo do Robinho, o Robinho massageando o pé do Ronaldo. Cara,
mas que coisa.
Aquela cena assim, cara, um menininho reverenciando o puta ídolo dele, entendeu? E aquela plateia aqui onde estavam os melhores jogadores de futebol do mundo, e eu falando pra eles, na minha frente o Zagallo, o Parreira, e eu fiz a palestra pros caras, os caras adoraram a palestra, no final da palestra cada um ganhou um livro. Quando eu fui desligar o computador, a hora que eu virei pra trás, eu vi a seleção brasileira de futebol em fila indiana, todo mundo segurando o meu livro, o primeiro da fila era o Ronaldo Fenômeno, esperando uma dedicatória. Né?
Caraca, velho!
Cara, isso é excelente.
Eu dei um autógrafo pro Ronaldo Fenômeno.
Merece, o cara é foda.
Você deu pra seleção inteira, Luciano.
Não, cara... dei não, eu dei um autógrafo.
Não deu, meu amor. Foi autógrafo, porra.
Léo, uma salva de palmas. Uma salva.
Não, merece uma, palmas. Muito bom.
Verdadeiro. Muito legal.
Excelente.
Fabulosa.
Você sabe que o cara é foda quando o cara dá autógrafo pra toda a seleção brasileira, meu amigo.
Não é assim. E a oportunidade, cara, que pra mim foi um puta privilégio, foi de entrar dentro daquele grupo da seleção.
Sim.
E assistir de dentro a relação deles. Sair de lá, nós fomos jantar todo mundo dentro da Granja Comari. Então eu tava enfiado, cara. Eu não tava do lado de fora assistindo um treino. Eu não tava como repórter entrevistando. Eu tava no meio do grupo.
Sim.
E ali, cara, e quando eu saí de lá, eu tinha certeza absoluta que aqueles caras iam ser campeões do mundo, bicho.
Porque, que excelente.
Eu tinha certeza.
Ganhar o jogo contra a Bolívia ou não?
Não, ganhar 3-1 por causa da minha palestra.
Aê! Tem amigos da Rede Globo! Mas,
cara, eu assisti um nível de entrosamento, aquela história, o Zagallo como um pai, sabe? Com aquela... Falei, bicho, esses caras vão ganhar a Copa do Mundo com o pé nas costas. E chegou lá, foi aquele puta desastre, né? Foi um desastre.
Chegou porque... lá, foi...
Era um negócio tão amistoso, os caras foram tão amigos que virou um bando de amigos curtindo e dançaram na Copa, né? Então, mas foi uma experiência muito legal, cara. Valeu mesmo.
Muito bacana. Pera um pouquinho só que tem gente aqui me chamando nesse momento. Cadê? Opa! Calma, Técnica, calma. A Técnica boa tá aqui. O Lulu acho que morreu mesmo. Dessa vez acho que não volta mais, não.
Dá um tiro de bazuca no cadáver aí.
No cadáver é ótimo.
Café! Brasil.
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi prins, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, saia, sou eu. Saia, saia, aí engano.
Cara, vocês estão ouvindo Mariana Meleiro cantando A Primeira Vista, música que o Chico César gravou, né?
Eternizou.
E foi uma coisa maravilhosa, porque essa menina é argentina, ela mora em Buenos Aires e ela é apaixonada por música popular brasileira, e ela grava os CDs tocando música popular brasileira e cantando em português com esse sotaque delicioso. E ela tem uma musicalidade que é um negócio fabuloso. Eu encontrei essa, pela primeira vez eu a conheci ao vivo semana passada, aqui em São Paulo, num evento. E ela me deu um CD novo dela, que é um negócio pra você ouvir de joelho e chorando. Porque você consegue sentir ali o amor que um estrangeiro pode ter pela cultura brasileira, né?
Que excelente.
E foi um tremendo acidente, cara. Eu fui pra Buenos Aires, estava viajando. Toda vez que eu saio do Brasil, eu vou nas lojas de disco. Vou procurar música brasileira em loja de disco estrangeiro, lá fora. Porque os caras sempre tem coisa que não é lançado aqui, né?
Sim,
com certeza. E ali um cara me deu isso aí, cara. Me deu 3 discos de argentinos que cantam em português. E a Mariana Meleiro é uma coisa espetacular, cara. Eu tenho todos os discos dela e toco direto no programa, porque chega a ser emocionante, cara. Mariana Meleiro.
Argentinos inteligentes, não é isso?
Porque gosta de música brasileira, sim, senhor.
Canta em português, né?
Você falou um negócio agora que eu me lembrei de um fato interessante. Já são mais de 220 programas Café Brasil. A gente tem a oportunidade de acompanhar semanalmente essa pérola de 25 minutos de duração, que é produzida por você, pelo nosso querido Lala Moreira, pela nossa querida Cissa Camargo. Então, a gente tem... eu conheci o programa há pouco tempo, há cerca de 2-3 meses, depois que o Jó me apresentou e me apaixonei. Minha esposa ouve, ela sempre pergunta se tem novo. O Lucas, meu filho de 8 anos, agora no mês de novembro, chegou para mim e falou assim: papai, pode atualizar aqui o meu MP3, botar um Radiofobia novo, tal, não sei o quê. Eu falei: claro, meu filho. Será que você pode botar alguns Café Brasil também, que eu queria ouvir?
Cara, com 8 anos de idade, bicho.
Com 8 anos de idade. Cara.
Isso é uma puta responsabilidade.
É uma baita de uma responsabilidade.
É uma tremenda responsabilidade.
Pra você que faz o programa.
Pra mim que faço, você não sabe o tamanho do impacto disso, cara. Porque quando você fica imaginando assim. Cara, eu tô falando pro microfone. Eu não sei o que tem do outro lado.
Exatamente.
E quando perguntam pra mim quem é que te escuta, eu falo: cara, eu não consigo definir quem me escuta.
Exato.
Por faixa etária, por quanto dinheiro ganha. Eu defino como visão de mundo. Sabe, pode ter um senhor de 90 anos de idade e um moleque de 15 anos de idade que tem uma visão de mundo particular que faz com que o meu programa seja atraente para eles, né?
Sim.
Agora, de repente, imagina... você vem dizer que tem um menino de 8 anos de idade, cara, pô, eu tenho
fez
que tomar
9
cuidado.
Agora. Fez 9 agora, no dia de Natal. Há uma semana.
Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando.
Há 10 dias ele fez 9 anos e eu vou falar para você, ao mesmo tempo que você sente esse peso da responsabilidade, eu sinto uma alegria profunda como pai desse menino. De saber que ele quer que eu coloque esse tipo de conteúdo pra ele escutar, entendeu?
Isso é fantástico.
É uma coisa que me deixa muito feliz. Agora, o que eu queria, na verdade, com esse gancho, que foi o que você me lembrou, é o seguinte: mais de 220 Café Brasil até agora, Cafés Brasílias que a gente tem feito, essa experiência que, inclusive, tem sido utilizada no exterior como referência para pessoas que querem estudar o português, pessoas assim que utilizam o Café Brasil como complemento didático. Como é que é esse negócio, cara, de ter esse tipo de público, assim, fora do país, utilizando o programa para finalidades que você nunca imaginou?
Cara, isso foi uma baita surpresa, né? Porque foram várias surpresas. Aqui, quando eu comecei o programa, foi em setembro de 2006. Setembro de 2006. Na verdade, eu tenho até uma coisa interessante. O meu programa tá no ar, tá na internet, cara, desde final de 2004. Que eu pegava o programa de rádio e colocava na internet. Eu nem sabia o que era podcast. Ele ficava na internet. E tinha uns caras que descobriram um jeito de baixar. Eles conseguiram baixar e eu guardando aquilo e me escreviam: olha, eu consegui baixar o teu programa pelo cachê, eu sei lá como é que faz essa coisa. Eles faziam um rolo qualquer lá, né? E aí eu comecei a botar o programa. E um dia eu falei: cara, eu tenho que distribuir isso aqui legal. Fui num site de distribuição de podcast, que é o PodBR. Sentei com os caras e falei: cara, bota no ar, por favor, eu quero distribuir o programa. Quando eu tiver 3 mil downloads, eu serei o cara mais feliz do mundo. Pô, bicho, o programa chegou em 5 mil downloads, assim, no segundo mês, né? Hoje, quando eu boto o episódio no ar, são 15 mil downloads na paulada, o episódio. E se eu somo a cada mês, quando eu pego os 212 e recebo o relatório, são 90 mil downloads por mês de todos os programas, né?
Nossa, então,
cara, é um volume que é quando muito. Eu botei na ponta do lápis. O ano passado eu tive 1 milhão e 100 mil downloads dos programas.
Nossa, isso é excelente. 1 milhão de downloads.
Vale mais do
na que somatória. Em podcast Café Brasil, que vale mais do que dinheiro, hein?
Mas você tem que fazer uma conta que é a seguinte, cara. Com 1 milhão, com 90 mil downloads por mês, isso aí é quase como a revista Carta Capital, cara. Então sim, é um volume muito grande, tem muita gente ouvindo. E você cria um público, que é uma coisa absolutamente diferente do que tem aí, cara. É um público leal, é o pessoal que te escuta, que gosta. Pela característica do programa, não é um cara que põe ali pra ouvir, por ouvir. Ele vai buscar aquilo, ele quer ouvir porque ele pretende prestar atenção no que tá ouvindo, né?
Sim, com
não
certeza.
É, não é música de fundo, sabe?
Com certeza.
Isso cria um público maravilhoso que nós estamos tentando oferecer para a mídia, mas a mídia não consegue entender o que nós estamos falando.
Ainda não consegue, infelizmente.
E um belo dia, eu comecei a receber e-mail de fora do Brasil. E quando eu me toquei, falei: porra, bicho, os brasileiros que estão lá fora estão usando o podcast para matar a saudade do Brasil. Que legal, cara.
Estão se mantendo atualizados, né?
Bicho, e de repente...
Nada disso.
Eu começo a receber e-mail de gringo, mal escrito: oh, desculpar-me português, estou aprendendo a falar português com o seu podcast. Cara, e um monte, muitos e-mails chegaram. Então, cara, italiano, japonês, americano, alemão, o mundo inteirinho me escrevendo. E aí foi que caiu a outra ficha. Eu falei: cara, olha o tamanho da responsabilidade. Nossa, se eu fizer um podcast, se eu fizer um podcast cagando no Brasil, tem o mundo inteiro ouvindo eu cagar o Brasil, cara.
Com certeza, né? Com certeza. Agora
você tem que cagar o Brasil com a linguagem correta, né?
Cara, mas é aquela velha história, quer dizer, o que você me colocou do seu filho de 8 anos de idade, quer dizer, de 9 anos de idade, uh-huh, acaba me trazendo uma responsabilidade que é um negócio que é pra nós, podcasters, uh-huh, isso é muito novo, cara. De repente nós tomamos... Aquela brincadeira que eu tava fazendo é uma mídia, porra.
Sim.
É uma mídia poderosa a sim, ponto de eu cair na consciência de que, bicho, o que eu falo aqui tem um eco lá fora. Eu
tenho
que
tomar cuidado com o que eu tô falando. Tem peso, né? Você é formador de opinião, você tem pessoas que te seguem, você tem pessoas que te gostam de você, que te acompanham, e você tem pessoas que chegam ao cúmulo de idolatria mesmo. Você tem, sabe, aquelas pessoas que não, sabe, se você falar alguma coisa talvez diferente, elas vão achar que, sei lá, você não podia ter dito aquilo, enfim.
Claro que tem.
Eu sempre sei, vai ter esse tipo de gente.
Tem uma bicha louca que chora na rua ouvindo o programa, cara.
Olha aqui. Tem uma bicha gorda que fica no carro, né? Eu já ouvi falar desse cara, meu amor! Peraí, vai ter troco, Jó?
Vai ter troco?
Vai ter troco, é? Tá bom, já escutei, porra. Calma.
Café Brasil.
Luciano Pires para Jó, muito carinho do coração.
Que bonito.
Se você quiser ser meu amigo,
oh,
eu preciso mesmo de um irmão. quando eu te olhar, te entender, as coisas podem mudar.
Bom, isso que tá tocando aí é nada mais, nada menos que Mutantes. E essa música é um barato, é Canção de um Amigo, Balada de um Amigo ou Canção de um Amigo?
Balada do Amigo.
Balada do Amigo. Isso foi muito legal porque eu fiz um programa que chamava Tecnologia do Abraço, que teve uma repercussão muito grande quando eu falava de amigos.
Fantástico o programa, fantástico.
Em seguida eu fiz um outro programa baseado num e-mail que eu recebi de uma ouvinte que me contou a história de um amigo que ela perdeu, né?
Outro também que é fantástico.
E ali eu aproveitei...
É o 206 esse.
Eu nem me lembro o nome dele, Amigos que Perdemos, é Amigos Perdidos.
Isso, Amigos que Perdemos.
Amigos que Perdemos.
E aí eu contei a história de um amigo meu, cara, um baita amigo meu que eu perdi. Morreu de câncer aos 40 e pouco anos de idade.
Gustavo ou Augusto?
O Gustavo.
Gustavo.
O Romano.
Gustavo.
Foi um baita do impacto na minha vida. E quando eu terminei de contar a história, eu falei, cara, eu tenho que botar uma música muito legal em homenagem a ele. E comecei a procurar, e eu nunca tinha ouvido isso que vocês ouviram aí, que é Mutantes. Já, nunca ouvi na minha vida, cara. Comecei a procurar, de repente acho a Canção do Amigo. Eu falei, puta, vou botar isso aqui, deve ser uma dupla de sertanejo de brega, né?
Uhum.
Cantando qualquer merda. Quando eu botei e ouvi, falei, cara, isso é Mutantes, cara? Da onde veio isso, né? E de repente eu descubro um tesouro que você escuta a letra é até, como é que eu vou dizer, é uma letra ingênua.
Sim.
Que fala de um sentimento, você fala, cara, onde é que esses caras estavam na cabeça quando gravaram isso? O que eles tinham feito pra gravar uma música dessa falando de amigos? Mas Mutantes, nos anos 70, cantando Amigos.
Excelente. E por causa dessa porra, dessa música, eu passei vergonha no mercado, chorando igual uma bicha.
Porra, outra vez, cara?
Ah, mas... é foda. Como escutei chora? Escutei Tecnologia do Abraço, depois na sequência o Amigo que Perdeu, fazendo compra. As lágrimas caindo sobre o molho de tomate.
Que Nossa. Legal, cara.
Luciano, que legal. Quais são as suas expectativas a partir de agora, 2011, começando esse nosso primeiro programa, com certeza... A gente vai estar junto durante esse ano em várias oportunidades. O que é que você espera para esse ano de 2011, para o Café Brasil, para suas realizações profissionais? Como é que está aí esse ano para você? Já começa cheio de plano, cheio de ideia? Ou deixa
tá,
lá?
Não, tá bastante, cara. Eu estou investindo barbaridade. 2009, 2010, eu investi muito na organização do processo como todo. Eu fiz um acordo com uma empresa profissional para tentar comercializar o Café Brasil. Então eu tenho uma empresa profissional de venda de mídia profissional que tem na carteira dela o Café Brasil.
Excelente.
E que está tentando conseguir patrocínio de verdade, não é, sabe, ó, toma R$300 por um programa. Não, cara, eu quero fechar um pacote de um ano.
Sim.
Legal, um patrocínio legal para poder ter... Cara, eu tô investindo nesse programa, se eu te contar quanto dinheiro eu já botei aí, você não faz ideia.
Então,
são 200 e tantos programas, eu pago pra fazer.
Eu vou, cara, te falar, Luciano, que eu e Jó, nós temos ideia, sim.
Ó, então multiplica isso por dois que você vai saber o que você tá imaginando.
Com cara. Certeza, cara.
E aí o que eu tô buscando? Eu tô buscando não só pelo fato de ter a grana pra poder ter a tranquilidade, mas principalmente de conseguir colocar o podcast como uma mídia real.
Sim.
Uma mídia que pode dar resultado, uma mídia que
existe. Tem alcance, né? Que tem público.
É uma,
né,
puta alternativa maravilhosa para as empresas, porque ela vai no target, cara, ela acerta na boca, ela pega direitinho o que você precisa.
Nossa.
O custo é baixíssimo, né?
Uhum.
Então agora, o desafio meu em 2011 é vencer esse ranço, sabe, esse desconhecimento, a ignorância que a mídia tem com relação ao podcast como um veículo de mídia efetivo. E, bicho, eu tô na ponta do lápis, tô quase acertando, cara. Nós estamos com duas ou três bolas aí, que se forem encaçapadas, vai ser uma festa.
E eu acho que então isso tá pra acontecer em breve, sabe? Eu agora, no mês de novembro, junto com o Mal, a gente teve a oportunidade de participar de um evento na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a gente foi convidado pra participar de uma desconferência sobre podcast, que abriu o evento, né? E foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade de discutir exatamente, entre outros assuntos, esse também. Que ainda, infelizmente, o podcast ele não é tido pelas agências, enfim, como uma mídia, efetivamente. E a gente, pelo menos quem tá, os entusiastas do podcast, né, como eu já falei várias vezes, até tá virando meme meu aqui do Radiofobia e dos outros programas que eu tenho participado como convidado dos amigos, que eu classifiquei, a gente classificou, conversando com o Tato, com o PH e tal, a gente classificou duas categorias, os entusiasmados e os entusiastas. Né? Uhum. Todo ouvinte de podcast, ou a grande maioria, ele começa como entusiasmado. Ele ouve um, ele baixa outro, ele descobre outro, ele assina feed ou ele assina iTunes, enfim, ele acaba ouvindo 15, 20 podcasts, ele se entusiasma, né? Sim. E alguns, eles passam, quebram a barreira do entusiasmado e se tornam entusiastas. Então, assim, nem todo entusiasmado vira um entusiasta. Mas, obrigatoriamente, todo entusiasta, ele já foi e continua sendo entusiasmado pelo podcast.
Legal.
E que quem está fazendo com esse espírito, está fazendo um produto de qualidade, cada um dentro de uma segmentação diferente. É uma ferramenta que permite a gente atingir, sabe, um público mais variado. A única limitação hoje que a gente tem, realmente, é o fato de que a internet ainda não atinge a grande massa. Mas isso está crescendo cada vez mais. E a gente tem bons exemplos de que esse tipo de mídia é rentável e vale a pena para um patrocinador, por exemplo.
A questão agora é vencer essa barreira, que eu acho que nós somos pioneiros, né? Nós já somos a terceira geração do podcast no Brasil.
Terceira onda, né?
E a terceira onda, e mesmo assim ainda somos pioneiros. Quer dizer, o que passa de gente fazendo e não dando certo, o que aconteceu? O mercado está amadurecendo. A partir do momento em que alguém quebrar o ritmo... O meu único medo, sabe qual é, cara?
Qual?
É que amanhã o Sérgio Malandro resolva fazer podcast.
É verdade.
A Geise Arruda resolva fazer. E aí, de repente, o podcast do Sérgio Malandro vai ser um puta podcast que vai ter milhões de downloads com puta patrocínio, não pelo conteúdo, mas porque é o Sérgio Malandro, que é uma celebridade que está na televisão brasileira, entendeu? Então, se você olhar o Twitter brasileiro, você vai ter uma ideia do que pode acontecer. Segue o Twitter do Brasil, pegue os 10 mais do Twitter. Quem são os 10 maiores do Twitter, cara? Porra, é o povo que tá na mídia. É o cara da televisão, é tudo gente, celebridade da mídia, vem pro Twitter e domina o Twitter. Por quê?
Não falam nada que preste.
Porque é celebridade, entendeu? Então, meu medo é esse. De repente, você, uma celebridade, vem, toma conta e ocupa o espaço do podcast... E passa a tratar aquilo lá como é só mais uma forma de eu crescer o meu, minha fama, porque eu sou celebridade.
É. Mas então, Luciano, eu acho que isso daí pode ser realmente funesto, assim, pro patrocínio. Olha,
nossa, peraí, de novo. Pode ser o quê?
Funesto.
Nossa!
Mas pode ser funesto pro patrocínio dos podcasts com conteúdo interessante, mas eu acho que... O que importa no podcast é o conteúdo. Então, assim, por mais que a gente... Porque depois do Rapcast, cara, que você me falou isso, ficou fritando na minha cabeça. A gente tava lá no Rapcast, Léo, e o Luciano falou isso lá no meio, cara. E depois isso ficou fritando na minha cabeça. E eu fiquei refletindo e pensei isso, que por mais que um dia possa acontecer a pocotização do podcast, eu acho que é a tendência, vai ser inevitável, uma hora vai acontecer, mas a diferença é que há 10 anos atrás, eu, Jó, queria falar e não podia botar um canal na televisão, né? Eu não podia ir contra isso na mesma moeda. Só que no podcast, cara, a gente sempre vai estar lá, entendeu?
E sabe o que eu acho? Eu acho...
Fazendo a revanche.
Não, entendeu? E tem uma coisa, cara. Quando isso acontecer, se isso acontecer, ou quando isso acontecer... Tem uma coisa, o podcast é uma coisa que dá muito trabalho, é uma coisa que exige muita dedicação, sabe? Pelo menos de quem faz levando a sério. Um programa que tem, modéstia às favas, como o nosso, 47 programas, quinzenalmente, sem falhar, durante 2 anos, deixou de ser uma brincadeira faz muito tempo. Um programa que tem mais de 200 episódios deixou de ser uma mera brincadeira, um mero hobby há muito tempo. É uma coisa que a gente faz com amor, com tesão, com dedicação, sabe? Então tem esse ponto primeiro, é uma coisa trabalhosa pra fazer. Esses caras, eles não vão fazer um negócio homemade, eles vão convocar, contratar uma empresa ou alguém pra fazer isso. E o dia que isso acontecer, que a gente tiver aí as grandes enlatados de podcast dos Pocotós, isso, a gente vai continuar sendo podcaster de raiz, cara. Exatamente. A gente vai fazer podcast maroto.
Então, deixa eu voltar pro começo do nosso programa aqui. Quando a gente começou o programa aqui a conversar, a gente comentou rapidamente a questão do rádio, né? Uhum. Então, cara, se eu chego no rádio com um pilotinho hoje, os caras não querem nem ouvir, eles me botam pra fora, não querem nem saber. É. Não há nenhum interesse da rádio em botar conteúdo legal no ar. O que a rádio quer colocar é colocar o Sérgio Malandro, porque ele traz um patrocinador.
Certo. Né?
E o que acontece? Esse monte de pocotó rouba o oxigênio que nós precisamos pra sobreviver. Porque o cara que vem, em vez de botar o dinheiro no nosso conteúdo, vai botar o dinheiro num mané desse aí. E nós vamos continuar sempre sendo os heróis da resistência. Aquela meia dúzia de atirador de elite que mata um ou dois, enquanto os caras estão metralhando um milhão aí pelo mercado. E a situação não muda, né? Quer dizer, continuamos sendo resistentes, porém, somos a pequena resistência que não tem força de combate. A questão para mudar isso aí é uma mudança que tem que ter cultural lá no cara que tem o dinheiro lá atrás, cara. Então, pera um pouquinho. Se eu tenho potencial para patrocinar alguma coisa, eu não vou botar meu dinheiro na merda. Eu vou botar meu dinheiro no que tem conteúdo. Uhum. Quebrar esse ciclo é que é o grande problema, cara. Como é que você faz pra convencer um cara que ele não tem que botar 2 milhões no programa do Datena, que tem 36 pontos de Ibope, mas pra ele tirar ali 10 mil e botar no podcast do Radiofobia? Como é que você faz pra convencer, né?
Olha, tira a roupa, meu amor! Eu mostro tudo pra ele!
Mostra o bumbum, ué! Mostra o bumbum!
É isso aí, cara.
Então, olha, a gente tem aqui agora uma dupla pra gente apresentar. E a gente vai ouvir isso até o final, porque isso aqui é uma indicação do Luciano pra esse nosso programa especial de Ano Novo. Um programa que eu tô amando fazer. Infelizmente, daqui a pouco a gente tem que acabar. Mas essa dupla, a criançada também fica triste. A criançada também fica triste. Mas vamos chamar.
Vamos fazer que nem o Jô Soares faz, hein?
Como?
Fala aí, eu conversei com o Luciano Pires.
Ainda não. Não, primeiro tem a dupla, calma. Chega aqui agora, eles têm o palco, é de vocês, meus amigos Beethoven.
Café Brasil!
Nas nossas andanças pelo Brasil, nós descobrimos uma coisa maravilhosa. Em qualquer canto desse país, e olha que fizemos shows por todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, num total de mais de 2 shows até agora. E descobrimos que em qualquer lugar desse imenso país, o que o brasileiro gosta mesmo, graças a Deus, é da nossa legítima música country. Mais que isso, a legítima música country brasileira, a música sertanoja ou breganeja. Nós vamos fazer, para que vocês tenham um parâmetro de comparação, nós vamos fazer uma música que a gente está vendendo para essa dupla animal, que é Leão de Leopardo, vai estar no próximo CD deles. Eles só não gravaram ainda porque estão se adaptando ao tema. É um pouco complicado, principalmente para eles que têm 2 neurônios, mas enfim, logo eles vão gravar essa música maravilhosa chamada Armário Embutido.
Vai. Você chegou naquela tarde dentro de um caminhão. Eu te olhei e te levei pro quarto com paixão. Eu te abri, te revirei por dentro, me excedi e te montei, deixei você completo para mim.
Armário
é você que fica com toda a minha roupa. É você que também me serve de espelho. É você que vive dentro do meu quarto.
Olha que arranjo musical de bom gosto.
É você, é você. Uou, uou. Eu ponho tudo em você. Eu caio inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar. Sinto falta de armário.
A minha homenagem ao meu amigo, conterrâneo, mentor musical e espiritual, Chitãozinho. Peraí. Vai.
Eu ponho tudo em você. Eu caio inteirinho em você. Dentro de posso respirar. Sinto falta de armário.
Excelente, salva de palmas, Dery.
Você ouviu Armário Embutido com a dupla P e Toven. É uma dupla de humoristas original de Campinas, que apareceu em vários programas do Jô Soares, inclusive. Eu tive a chance de contratar esses dois para fazer um show para a empresa que eu trabalhava e conheci os caras pessoalmente. Eles são absolutamente geniais. E essa muito música bom. Aí, cara, eu já toquei no programa duas vezes e vou tocar mais umas 30, porque ela é imperdível.
Muito bom, excelente, merece mais uma salva de palmas do nosso público aqui hoje no Radiofobia de número 47, o primeiro programa de 2011, a gente começando num astral maravilhoso. E agora, Tênica, infelizmente, a gente chega, peço pra Tênica agora dar aquela riscadinha no disco agora, por favor. Ah, cortou na seca, vá pro meio do inferno então, Tênica, pra gente poder dizer o seguinte... Tá na hora de acabar o programa! Tá na hora de acabar o programa! Mas antes disso, a gente tem aqui os nossos momentos, né, João? Momento... Pra todo momento, Ticlin tem que chegar com certeza. E agora vamos pegar aqui uma musiquinha daquelas de convidados, né? Convidado especial. Amaury, cede pra mim uma trilha aqui, por favor. Obrigado. Excelente. Daqui a pouco tem Gulag de Andrade. Muito bem, vamos aqui ao jabá do meu querido amigo Jô Meira, que participou hoje. Uma salva de palmas, meu amigo Jô. Cadê o jabazinho do Descontrole da banda Escambau?
Acessem aí, ó, www.descontrole.com aí, podcast descontrolado. Malucaço, inspirado por podcasts bem feitos como Café Brasil e Radiofobia.
Ó, nosso parceiraço aqui, nossos afiliados podcastais no, em termos de manguaça. Estamos sempre juntos. Mais algum jabazinho, Jó? Tu Vita?
É, porra, galera aí. Ô, Léo, eu não consigo entender, cara. Tem muita gente que ouve o Descontrole, mas não segue o Twitter do Descontrole.
Ah,
cara.
Mas do Radiofobia é a mesma coisa.
Puta, e aí eu vou lá, convido os caras, pergunto por DM. E aí, você ouve o Descontrole? Ô, cara, adoro o podcast de vocês. Pô, então segue esse caralho, velho. Arroba Descontrole pode.
Exatamente, porque no Descontrole pode, meu amor.
Pode!
É. Que delícia. Aqui você tem algum jabazinho pra fazer ou não?
Ah, Léo, o jabá que eu faço é sempre do Radiofobia, velho. Aqui eu tô em casa.
Muito bem,
eu quero
muito
que venha bem. Tudo com Radiofobia.
Muito bem. Então agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir agora... Como é que é? Que é azul? O que? Que é azul aí?
O jacaré azul.
Ah, não, isso já foi. Isso já foi lá na sessão de recadalhos. Eles não estão pagando tanto assim também. Entendeu? Então vamos de leve, porque o Cascaio faz me rir também, não é? Nossa,
que... Como é que é?
Não é assim um... Que grana, entendeu? Vamos fazer o seguinte, risca aqui agora, Amaury, e agora eu vou chamar o Gularzão, porque merece esse programa de hoje. Agora sim. Eita ferro! O Radiofobia de número 47, o primeiro programa de janeiro de 2011, um ano que promete ser um dos melhores para toda a podosfera brasileira. A gente teve o prazer de receber hoje um dos meus ídolos de pano, Luciano Pires, hoje no Radiofobia.
Muito obrigado. Excelente. Foi um prazer estar com vocês. Gostei da experiência, quero voltar mais vezes.
Muito obrigado.
E vou começar a construir agora a vingança, porque eu vou chamar vocês para o podcast Café Brasil.
Aê!
Ídoles.
Excelente.
Vamos ter que passar a musiquinha, hein?
Você não vai estragar a qualidade do seu podcast, Luciano.
É, eu não ponho no ar.
Tá bom, tá tudo bem.
A gente também faz podcast só pro nosso usufruto, não é verdade?
É.
Nós somos onanistas podcastais também.
Exato.
Onanicos podcastais. Luciano Pires, fala agora um pouco pra gente, o seu jabá, site, enfim, vai estar tudo linkado também no post, com certeza. Mas, por favor, venda o seu peixinho, porque aqui é garantido, Léo.
www.portalcafebrasil.com.br é um portal. Eu antigamente tinha o meu site lucianopires.com.br, continua no ar, é meu site pessoal, mas o Portal Café Brasil nasceu em função do podcast, quer dizer, a ideia de chamar as pessoas para discussão. Eu convidei um monte de gente para escrever ali, tem um fórum de debate.
Ó, eu tô me candidatando também com minhas crônicas, hein?
Tem milhares de coisas lá, vocês são muito bem-vindos. E quem quiser comparecer e botar opinião, botar
já a cara sou pra membro. Bater,
que é o que tá faltando no Brasil.
Eu já sou membro do fórum, agora eu quero contribuir com minhas crônicas, croniquentas, crônicas.
Preciso de gente com culhão, cara, pra botar a cara e dizer concordo, não concordo, aí, tá errado.
Pode usar o meu, pode. Que já tá todo abertinho.
O Léo tem culinho.
Culherão.
Ó, obrigado a vocês, pessoal. O Jô, obrigado a você pelo contato, cara, foi muito legal.
Que isso, cara, foi um prazer e uma honra poder botar dois malucos que nem Luciano Pires e Léo Radiofobia junto.
Pra quem não sabe, eu não conheço o Léo pessoalmente, a gente fez o contato por e-mail.
Na verdade, quando a gente gravou esse programa, a gente ainda não se conhecia. Pode ser que agora que esteja indo pro ar, a gente já se conheça.
Olha, é verdade, eu acabei marcando bobeira.
Não,
vamos comemorar a primeira semana de Brasil com uma presidenta.
Vamos então, companheiro, excelente. Aí isso já é passado. Puta, agora que eu percebi, vou ter que mudar a vinheta de abertura do Radiofobia, caralho.
Vai.
O Lula não, foi pro saco.
Mas é temporal.
Como é que você vai imitar agora? Agora acabou. O Lula é todo mundo faz. Como é que você vai imitar agora?
Agora eu vou deixar um minuto de silêncio, só pra ver quem
volta. Volta a marcha fúnebre.
Um minuto de silêncio. Não, eu quero agradecer aqui, Luciano Pires. Obrigado, Luciano, pela presença. Valeu, parceiro.
Uhul!
Tamo junto. E olha, eu quero aqui terminar o programa Alá Café Brasil, fazendo aqui a descrição, porque hoje você acompanhou um programa totalmente excelente. Eu amei essa experiência, espero que para você, ouvinte, tenha sido tão bom quanto foi pra gente. Você teve a companhia nas suas trilhas sonoras de Pixinguinha, Marcos Ariel, Torquato Mariano, Azimuth, Tom Jobim, Sebastião Tapajós, Os Gatos, Renato Piau, Karnak, Beethoven, Arnaldo Batista, Os Mutantes, o Trio Meleiro, Raíssa Bittar e, infelizmente, MC Serginho e Lacraia também fizeram parte desse programa. Fica com a gente, daqui a duas semanas, não perca, estaremos todos juntos na Campus Party 2011, agitando aquela bagaça, e quando você menos espera, de lá faremos programas ao vivo, grandes experiências, fique na conexão. Obrigado, 2011 promete ser muito bom. Radiofobia, um abraço na boca, Lés, e até logo, Lés.
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo, esquecemos desse detalhe.
Bem-vindos a 2011.
Então, aproveita que é o último ano, 2012 vai tudo pro saco.
É verdade. Vamos usar o mesmo cueca até lá.
Nossa, prédio de escolha.
Rádio Fobia. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Nosso.